dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o app Coronavírus SUS pro iOS, que foi atualizado e funciona direito agora, sem travar. O que estava rolando é que depois que pintou o sistema de notificação de exposição com as APIs da Apple e do Google, quem ativou isso no iOS e o aplicativo parou de funcionar, né? Travava e não conseguia mais abrir, a pessoa abria o app e ele fechava logo em seguida, mas foi resolvido, é isso agora no aplicativo. Por isso agora então vale bastante a pena, né? Mas ainda agora que funciona, você baixar o aplicativo e ativar a notificação no iOS e no Android também, né? Se você não tiver feito isso ainda. E ainda sobre o Brasil, o Procon de São Paulo comentou que tá rolando um golpe em aplicativo de entrega de comida que roubou mais de R$500 mil aí do pessoal. O que tá acontecendo é que tem entregador chegando, né, na casa de quem fez o pedido e falando que tem uma taxa extra que a pessoa tem que pagar na hora e deu uma maquininha lá que tá com o visor estragado. Aí quem acredita nessa história tá colocando a senha do cartão, né, sem confirmar lá qual o valor que tá sendo cobrado porque não tem que ver e aí sofre o golpe, né, é roubado o dinheiro da pessoa por conta disso. Aí comentando essa situação, tanto o iFood quanto a Rappi disseram que estão averiguando os casos, né, devolvendo dinheiro do pessoal aí quando a pessoa vira vítima desse golpe, e pediram também para o pessoal não aceitar fazer esse pagamento extra se a pessoa pedir, né, quando for entregar a comida dela. Agora, ainda sobre esse mercado, a Uber comentou que vai começar a mandar para algumas pessoas um código de 4 dígitos no aplicativo do Uber Eats para a pessoa passar para o entregador, né, para conseguir finalizar o pedido. A Uber comentou que está testando esse modo novo aí de segurança só com algumas pessoas que estão usando o aplicativo da Uber Eats, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Anatel falou que na primeira metade desse ano, a TIM foi recordista de quem recebeu reclamações por conta de internet banda larga com TIM Live, com problemas no serviço. A maior parte das reclamações foi sobre falta de conexão, internet lenta ou problemas também, né, com processo de reparo. E aí, em seguida, no ranking de reclamações ficaram a Sky, a Claro Net Virtua, a Oi e depois a Vivo. No caso específico da Claro Net Virtua, eles comentaram que quase dobrou o volume de reclamações de um ano pra cá, e caso você queira saber mais sobre esse relatório, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Disney, que comentou que o Disney Plus, concorrente dela da Netflix, conta hoje com 60 milhões e meio de pessoas, versus 45 milhões aí em maio desse ano. Ela comentou também que somando o pessoal que assina o Disney Plus e ESPN Plus também em Hulu, ela chegou a 100 milhões de pessoas que pagam todos os meses, né, para acessar os conteúdos. E aproveitou para anunciar também que o filme novo Mulan, essa refilmagem que vai pintar em live action, vai pintar no Disney Plus e não só nos cinemas logo na estreia. A Disney comentou que por conta da epidemia, vai estrear o serviço no streaming também, né? Além do cinema, nos lugares onde isso vai poder acontecer. E ela disse que nos Estados Unidos, por exemplo, o filme vai custar $30 para a pessoa conseguir acessar, mesmo se já assinar o Disney Plus. Se a pessoa for assinante, tem que pagar mesmo assim. Essa adaptação live action do filme Mulan vai estrear no dia 4 de setembro pelo mundo. E caso você queira saber mais sobre o filme, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do TikTok, o canal CNBC comentou que a venda dele, possivelmente para a Microsoft, pode chegar na casa de $30 bilhões, ou só 10 bilhões, aí. Eles não sabem exatamente quanto que deve ser. A expectativa de quem está envolvido nessa negociação é que leve umas 3 semanas ainda, né, para chegar em um acordo ou não a respeito dessa compra, prazo esse, inclusive, né, que está bem à frente daquele prazo também estipulado pelo Trump de 15 de setembro para bloquear o TikTok se ele não for vendido nos Estados Unidos. E ainda sobre o TikTok, ele anunciou ontem que vai começar a banir da plataforma aqueles vídeos deepfakes para impedir, né, espalhamento de notícias falsas. Os deepfakes são aqueles vídeos que são bem convincentes, né, que pegam uma celebridade, um político, por exemplo, e põe para falar uma coisa que eles nunca disseram, parecendo que a pessoa falou aquela coisa de verdade. E tem sido bem frequente a decisão, né, de redes banirem os deepfakes aí para evitar problemas, e o TikTok adotou essa decisão a partir de agora. E ainda mais ou menos, né, sobre o TikTok, o Instagram lançou em 50 países, incluindo Estados Unidos, Japão e também o Canadá, o Instagram Reels, que é aquele clone que eles fizeram do TikTok. O Instagram Reels estreou aqui no Brasil, né, caráter experimental faz uns meses, e começou a expandir para mais países pelo mundo nas últimas semanas, e agora pintou esse lançamento em mais 50 países. E por último, sobre redes sociais, ontem rolou a primeira etapa do julgamento de um dos hackers lá que invadiram o sistema do Twitter e foi pelo Zoom que rolou essa audiência. Aí depois de uma meia hora do que tava rolando, eles tiveram que interromper a coisa toda, né, porque eles foram vítima de Zoom bombing, com o pessoal acessando o link e xingando, né, passando vídeo adulto também, que não tinha proteção nenhuma lá pra quem podia entrar na conferência. E aí, depois dos momentos de pausa, né, para conseguir colocar segurança naquela sala, o juiz do caso voltou a presidir a sessão e rejeitou um pedido para baixar a fiança para $750 mil. E enquanto isso, no Google, ele está começando a liberar só para algumas pessoas no Android, no aplicativo Google Files, a opção de colocar uma senha lá de 4 dígitos numa pasta. A ideia aqui é que a pessoa tenha uma espécie de uma pasta um pouco mais segura, né, para colocar documentos sensíveis, né, arquivos também que ela não queira que vaze aí, para colocar isso por trás de uma senha. E caso você queira saber mais sobre esse teste, né, que pintou por enquanto só no Google Files para Android, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é o mundo Android, deixa eu comentar que a Xiaomi patenteou na China um telefone que tem uma tela destacável e que continua funcionando, né, quando não está lá acoplado ao aparelho. Nos desenhos da patente dá pra ver que ele tem um sistema que é bem parecido com aqueles Moto Snaps, né, que a Motorola fez faz um tempo, mas que acabou emplacando no mercado como um todo. E uma coisa bacana sobre essa tela, pelo menos parece que ela continua funcionando quando a pessoa destaca do telefone, o que é curioso, né, abre possibilidades bacanas. Uma utilidade para isso, por exemplo, é segurar uma tela numa mão, né, e o telefone na outra com a câmera, para conseguir tirar uma foto com um ângulo mais estranho lá, ainda tendo acesso total à tela para você ver o que está fazendo. E caso você queira dar mais piada aí no documento da patente, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre o mundo Android, ontem rolou uma live da Samsung no evento Unpacked, em que ela anunciou, dentre outras coisas, o Galaxy Note 20. Essa linha é composta pelo Galaxy Note 20 normal e também por uma versão Ultra, e tá bem dentro dos vazamentos que eu vinha comentando por aqui. O Note 20 normal tem uma tela plana de 6,7 polegadas e 3 câmeras na parte de trás, com a principal de 64 megapixels. E enquanto isso, a versão Ultra tem uma tela com as bordas curvas, né? A tela tem 6,9 polegadas e 120 Hz de frequência, a câmera principal de 108 megapixels na parte de trás. Eles custam a partir de $1.000 no caso da versão normal e $1.300 no caso da versão Ultra. E apesar de estar confirmado já, né, que eles vêm aqui para o Brasil, a Samsung não confirmou nem o preço, nem estimativa da data de lançamento. Agora, duas coisas bacanas que a Samsung anunciou ontem também, né, para a linha Note 20, tem relação aí com a utilização de computador. A primeira novidade é que aquele modo DeX, né, que você consegue usar o próprio telefone como se fosse a torre mesmo do computador, né, se conecta um monitor, por exemplo, mouse e Bluetooth também, microfone agora, teclado, funciona totalmente sem fio. E a segunda novidade é um jeito de você conseguir usar os aplicativos lá do Note 20 direto no computador, lá pelo Windows 10. Aí, pelo menos um primeiro momento, o que vai rolar é que só vai poder ser usado um aplicativo por vez, né, do Note 20 lá direto no Windows 10, mas vai aumentar esse limite aí mais pro final desse ano. Agora, ainda sobre os anúncios de ontem da Samsung, ela mostrou a segunda geração lá do telefone Galaxy Fold. Na verdade, o que aconteceu foi que a Samsung confirmou todos os rumores, né, que comentei por aqui ultimamente a respeito do Galaxy Z Fold 2, inclusive a tela externa, que agora tem 6,2 polegadas. Ele tem 2 câmeras frontais e 3 câmeras na parte de trás, e apesar da Samsung não ter falado sobre especificações, pintou ontem as especificações no site XGA Developers, e é o seguinte. As câmeras traseiras têm 12 megapixels, as câmeras frontais têm 10 megapixels, e enquanto isso, na parte de dentro, o processador dele, né, como apontavam os rumores, é o Snapdragon 865 Plus. A Samsung não anunciou o preço do Galaxy Z Fold 2 e falou que vai anunciar, né, na pré-venda que vai começar em 1º de setembro. Bom, seguindo com os anúncios de ontem, pintaram tablets também, a linha Galaxy Tab S7. Eles vão chegar na versão normal com 11 polegadas, que vai custar $650, e 12,4 polegadas por $850. Eles têm uma capa teclado opcional que custa $200, né, ou 230 aí também, dependendo do tamanho. E ele já vem de fábrica, né, com a stylus S Pen, que pode ser conectada magneticamente no aparelho para carregá-la, de jeito sem fio. Já uma outra linha também que pintou no evento de ontem foi dos relógios, né, os Galaxy Watch 3. Eles têm caixas de 41 e 45 milímetros e contam, por exemplo, com recurso de eletrocardiograma e medição lá da pressão arterial do usuário. Aí, de acordo com a Samsung, a geração nova dos relógios tem bateria com 2 dias de duração e eles chegam hoje lá nos Estados Unidos, custando a partir de $400. Bom, e por último, sobre o evento da Samsung, fechando o episódio de hoje, ela anunciou também os fones de ouvido Galaxy Buds Live, que são aqueles bem pequenininhos, né, que parecem um feijão e tem cancelamento ativo de ruído. Eles estão chegando hoje mesmo nos Estados Unidos, custando $170, e para saber mais tanto sobre eles, quanto sobre o resto também de tudo que acabei de comentar, tem links aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no programa, quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!